No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave.
E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer aqui um podcast um pouco mais... entrar um pouco mais a fundo no tema de empresas espiritualizadas, de um viés de por que elas existem, mas não explicando anteriormente, entrando sim nos quesitos que eu acredito são mais importantes. Por que eu trago tanto esse tema? Por que eu escrevi um livro? Por que eu vivo esse tema? Por que isso é tão importante para o mundo? Falando sinceramente, total do meu coração, tem uma coisa de eu especificamente não consegui mais entender e aceitar o sistema no qual estamos inseridos, o sistema de trabalho. E aí me incomoda muito ver 99% das pessoas, e aí é um número arredondado, mas é o que eu vejo estando em contato com muitas pessoas, conversando muito sobre o tema, 99% das pessoas trabalhando e sobrevivendo e não entendendo a lógica do sistema onde está inserido. E a gente precisa entender que estamos sim inseridos num sistema no qual estamos quase que escravizados. Quer ver um jeito muito simples de se entender essa escravidão? Hoje você consegue sair do seu trabalho? Vamos supor que você realize um trabalho que não é sua paixão. Por mais que você goste um pouco, tal, você gostaria de fazer outra coisa. E aí a pergunta, se você tivesse dinheiro infinito, você continuaria trabalhando onde você está? Então, para esses que responderam não, eu pergunto para você, por que você não sai do seu trabalho? Por que você não vai tomar tempo e realizar aquilo que seu coração quer na sua vida? Simples, porque você precisa de dinheiro para pagar as contas e você precisa de dinheiro ao final do mês para conseguir sobreviver, certo? Entende como o sistema está nos escravizando. E pior, o que eu fico mais incomodado é que nos conta uma mentira que, do meu ponto de vista, é um crime contra a humanidade, que é fingir que a gente está livre, que é mostrar a liberdade de um sistema que escraviza. Então usam exemplos do tipo, olha, mas fulano de tal venceu na vida. Olha, mas fulano e tal conseguiu se conectar com a prosperidade e olha só como está ganhando dinheiro hoje. Olha, o outro pessoa ali consegue fazer aquilo que ama e ser feliz ao mesmo tempo. É lógico que do ponto de vista prático isso é verdade. Está cheio de gente aí mostrando um case de sucesso. Agora, usar um case de sucesso para mostrar para o mundo todo que a gente está livre para fazer o que a gente quiser é um crime. Isso me deixa indignado. Porque aí eu vejo pessoas trabalhando, fazendo aquilo que precisam fazer para conseguir pagar as contas no final do mês e infelizes ao mesmo tempo, porque venderam para ela uma ideia de que dá para ser livre, de que dá para ganhar muito dinheiro, de que dá para ser rico, só basta acreditar em você. E isso é mentira. Porque se isso fosse verdade, quem que não quer estar rico? Quem que não quer muito dinheiro? É óbvio, né? Pensando também nos traumas, como a gente já falou, nos traumas, nos inconscientes, nas nossas crenças limitantes com relação ao dinheiro. Isso influencia muito, mas não dá pra gente só tomar como ponto de vista algo interno. De novo, as nossas crenças, os nossos valores relativos a ganhar dinheiro, a ficar rico, a sucesso, são muito importantes para que a gente siga o nosso caminho, tá? E sim, depende muito mais da gente do que o mundo lá fora. Mas não dá pra a gente tirar o mundo lá fora como parte fundamental dessa equação. O mundo lá, o lugar onde a gente atua, ele é fundamental para falar sobre a nossa atuação. Eu não posso tirar o contexto, o ambiente onde eu vivo de questão. De novo, olhando a pirâmide neurológica, eu não posso tirar a base da pirâmide. E a gente está falando da maior parte da nossa vida prática. Então, não adianta a gente falar que depende só da gente, que as nossas crenças, que por mais que a gente tenha crenças absolutamente possibilitadoras, valores e tal, e que a gente se mexa muito, por mais sucesso que a gente faça, a gente está dependendo de um sistema. E esse sistema é um sistema que funciona do ponto de vista manipulador e usa o dinheiro como uma grande arma escravizatória. Vamos pegar um exemplo muito claro de como é que todo um sistema, e aí a gente está falando de um número muito grande de pessoas, é influenciado pelo simples fato de como a gente vive e se relaciona com o dinheiro. Então vamos supor que você quer comprar um livro, e aí esse livro custa R$50 num fornecedor e custa R$45 em outro fornecedor. Bom, é meio que óbvio que você provavelmente vai tomar como opção o fornecedor que é mais barato, R$5 mais barato. Então você vai comprar no cara de R$45. O que acontece com essa livraria que está cobrando R$50? Ela, pela lei do mercado, pela lei da oferta e demanda, e eu concordo com Antônio Melé, eu gosto muito do livro dele, Dinheiro e Consciência, chamar isso de lei é quase que um crime também, né? Porque isso não é lei, lei são as leis da natureza. Quem criou a lei da oferta e demanda foi o homem, não é uma lei. Então, essa livraria que cobra R$50 vai ter que diminuir R$5 do seu preço. Bom, para diminuir R$5 do seu preço, seja nesse livro, seja no montante de livros, ela vai ter que cortar gastos de algum lugar. Então pense em toda a cadeia de produção, da logística, da impressão, dos funcionários de vendas, da própria cadeia da livraria em si, da própria cadeia da editora que produziu o livro. Pensa que todas essas pessoas, a gente está falando de milhares, milhares, milhares de pessoas, porque se a gente pegar a editora vai ter que cortar gasto, vai cortar da gráfica, a gráfica para cortar gasto vai ter que cortar das suas pessoas que trabalham lá dentro, dos seus operários. Ou seja, a gente está falando de uma cadeia, de um número de pessoas muito grande, que vai ser impactada por uma tal lei de mercado por conta de R$5. E aí todas essas pessoas em suas vidas, então esses operários da gráfica, por exemplo, que vão ser impactados, vão ter que cortar gastos e muito provavelmente não vão conseguir sobreviver com esse corte de salário que obteve, esse corte de ganho. Que sistema que dizem que é livre é esse? Que liberdade é essa no qual a gente escraviza entre venda, ganho, relação de venda e custo, e aí a gente impacta todo um número gigante de pessoas por a gente relacionar com dinheiro dessa forma escravizada, onde os R$5 que a gente tira no momento da compra estão impactando milhões e milhões e milhões de pessoas. Entende como essa farsa dessa liberdade desse mercado é mentirosa? E a gente entende e é vendido pra gente de que não, o sistema é livre, só depende de você. De novo, eu acho que depende sim da gente, mas só depende da gente é uma grande mentira. E aí vem a pergunta, né? Então o que a gente faz frente a isso? Qual que é a resposta então? Porque eu posso dizer pra vocês que hoje 99% das pessoas que eu conheço estão dentro desse sistema. É muito raro, eu conheço algumas exceções, é muito raro alguém não estar inserido nesse sistema. Em maior ou menor grau, 100% das pessoas estão, a gente está dentro desse sistema. E esse sistema é construído de uma forma que a gente não consegue romper com ele. Então, por mais sucesso que uma pessoa faça, por mais que ela execute um trabalho que ela ama muito, e que, de novo, isso é muito importante e é esse o foco do nosso trabalho, não dá para dizer que ela está 100% livre. Todos nós estamos presos a esse mercado de alguma forma. O que a gente tem que fazer para mudar? A primeira coisa para se mudar uma sombra, e eu acredito que isso é uma sombra da humanidade, é jogar luz para ela. Então, a partir do momento que a gente tem consciência de que estamos presos dentro desse sistema, já é uma mudança em si. O segundo ponto de vista é, primeiro, quanto mais gente entender que isso é um sistema que aprisiona a gente, e a gente divulgar isso para as pessoas, ou seja, quanto mais gente souber disso, mais o sistema vai ficar fragilizado. E aí a gente consegue começar a fazer pequenas rupturas no sistema, como já está acontecendo hoje, que é novas moedas de troca, novos sistemas e tecnologias que permitem que a gente consuma e pague por esse consumo usando serviços e não necessariamente dinheiro. Outra forma é a gente se relacionar com o dinheiro de uma forma diferente. E aí eu trago um ponto de vista que eu acho importante, que é: entenda que aquilo que você quer no final do mês, aquilo que você quer comprar, nunca é dinheiro. Nunca. Você não quer o dinheiro, porque o dinheiro não tem fim em si. O que você quer é ou um material, ou você quer comida, ou você quer uma roupa. E no fundo, no fundo, o que você quer é uma sensação. Se a gente olhar a pirâmide de Maslow, tirando a parte de necessidades básicas de sobrevivência, comida, sono, água, a gente está falando de uma sensação. Então, muito provavelmente, você está querendo colocar uma roupa nova, muito provavelmente você quer se sentir melhor com uma roupa nova. Não sei se necessariamente você precisa de uma roupa nova. Então, esse é um questionamento muito importante. Se a gente entende que aquilo que a gente quer não é um dinheiro, a gente já começa a colocar o dinheiro no lugar onde o dinheiro deve estar. E, de novo, nada contra o dinheiro. Nossa relação com ele que está danificada. O dinheiro tem que ser sempre o resultado de alguma coisa e alguma coisa que nos permita uma troca. Inclusive, é para isso que ele foi criado. E não um fim em si. Porque a partir do momento como sociedade que a gente trata o dinheiro como um fim em si, a gente vai ficar escravizado por ele. Então hoje, as grandes riquezas do mundo estão, por exemplo, em ações, em papéis, que não tem fim em si, vocês concordam? É tudo especulação, então comprar ações, colocar o seu dinheiro para investir, para que ele mesmo gere mais dinheiro, eu estou fazendo o dinheiro gerar ele mesmo, que de novo, em si não significa nada. Eu ter 1 bilhão de reais não significa nada, do ponto de vista existencial. É somente um número aplicado em algum lugar, ou em algum banco, ou em forma de papel. Que, de novo, você não se alimenta com ele, você não veste ele. Do ponto de vista prático, ele não tem ofício em si. Então, se a gente entende que o dinheiro é somente esse resultado de um trabalho que serve para uma moeda de troca, para algo que você deseja que não é ele, eu acho que você começa a fazer uma mudança nas suas crenças com relação ao seu próprio trabalho, com relação a como é que você vive no mundo. Porque você pode inclusive pensar, pô, se eu estou querendo uma sensação de me sentir melhor e por isso eu quero comprar uma roupa e por isso eu quero dinheiro, que é uma relação que a gente faz inconsciente, pô, será que eu não tenho outro jeito de me sentir melhor sem precisar disso? Entendeu? E aí a gente tira o dinheiro da jogada. E aí eu consigo o resultado que é aquilo que eu quero sem necessariamente me envolver com esse dinheiro. E aí ele vai fazer um papel na nossa vida que é extremamente importante, que é ser uma moeda de troca, que é ser uma moeda que é meio para que eu consiga aquilo que eu tanto desejo, que não é ele, certo? Então eu espero não ter sido tão confuso, mas acho que a principal mensagem é a gente perceber como a gente está aprisionado num sistema, a importância dessa consciência, tá? E aí essa aceitação ao mesmo tempo, não tenho a menor vontade aqui de vender um conceito anarquista, de disrupção, não é isso. Então, aceitemos esse mercado ao qual estamos inseridos, ok, eu acho que ele é muito importante, inclusive como história, ele tem lá seus grandes valores, contribuição para nós. Mas a partir do momento que eles nos limitam a viver mais livre, eu acho que a gente precisa jogar uma consciência sobre ele. Então, grande parte do motivo de estar gravando isso aqui é que a gente tenha nova consciência sobre o sistema ao qual estamos inseridos, entendendo que estamos sim presos nele. De novo, um jeito muito fácil isso de se ver isso é perguntar se você consegue sair. Você consegue parar de trabalhar para ganhar dinheiro, para fazer só o que você ama, sem se preocupar com dinheiro nenhum, zero preocupação? Eu acho que a resposta muito provavelmente vai ser não. E trazer essa consciência sobre a nossa relação com o dinheiro e com esse mercado, porque a partir do momento que a gente joga consciência sobre isso, muda o nosso ponto de vista sobre aquilo que a gente faz, certo? E aí a gente consegue mudar uma sociedade que realmente está doente do ponto de vista de consumo, de dinheiro, de perder a noção daquilo onde estamos inseridos. Estamos acostumados a comprar essa ideia dos nossos pais, dos nossos sistemas de ensino, de que trabalhamos por dinheiro, trabalhamos para crescer mais e de que somos livres para fazer aquilo que desejamos, e essa liberdade ela é verdade até certo ponto, né? Um último exemplo aqui que eu lembrei agora é, olha só a crise econômica no qual estamos inseridos hoje no país, no qual temos uma dívida gigantesca com um sistema E essa dívida é uma dívida de dinheiro por dinheiro, de papel, que é para pagar em grandes investimentos, que é para fazer o rendimento dessas pessoas que possuem grandes investimentos serem pagos. A gente está com uma dívida gigantesca interna. E aí, de novo, é o dinheiro pelo dinheiro, não há troca. Então a gente está dando muito mais valor para o dinheiro pelo dinheiro, e aí estamos numa crise, sim, econômica. E esquecemos que o que tem grande valor, na verdade, é o trabalhador, o tempo que ele gasta, a mão de obra física dele, a relação dele com o produto, a mercadoria em si. A gente perde tudo isso. E aí, de vez, o país está focando nessa produção, onde a pessoa é o centro de todas as atenções. O foco dessa política econômica tem que ser pessoas e não dinheiro. Inclusive, o próprio Antônio Melé também traz isso no livro, de que enquanto o dinheiro for o centro da economia, a gente está trabalhando a economia de uma forma errada. E aí a gente perde, como o sistema brasileiro econômico, essa visão de pessoas, produção, como centro de todo o trabalho econômico. E ficamos aí trabalhando loucamente para pagar crise de um dinheiro que gera dinheiro que não tem fim em si. Tá bom, gente? Eu acho que foi mais um desabafo esse podcast. Mas daí eu peço licença para vocês e uma gratidão extrema para quem tá aqui ouvindo. E a gente volta a falar de repente nisso em outras vezes, em outros podcasts. Uma forma de repente até um pouco mais simples, mais elaborada. Tá bom? Um grande beijo a todos.